A gente conversa agora com o CEO da Bysoft, Clemilson Correia, que está comigo aqui. Vamos falar sobre confiança zero, o novo modelo de segurança para empresas. Olá, Clemilson, bom dia, tudo bem?
Olá, Luciana, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
O que é confiança zero?
Confiança zero, Lu, como o próprio nome diz, é não confiar. Simplesmente não confiar. É como quando você recebe um convidado na sua residência, né? Se você... A pessoa bateu palma, por exemplo, lá no portão da sua casa, ou tocou o interfone lá do seu apartamento, e você conheceu que é alguém realmente que é bem-vindo, você abre a porta e a pessoa fica à vontade para entrar no seu estabelecimento, né, no aconchego da sua família. O princípio da confiança zero, ele diz o seguinte: ok, a pessoa é conhecida, você vai dar acesso só à área que ela precisa acessar, só ao hall de entrada, por exemplo. A pessoa pergunta, mas eu quero ir para a cozinha. Mas peraí, deixa eu autenticar você novamente. Quem que é você na ordem do dia para você ir para a cozinha? Ah, ok, você pode entrar na cozinha, mas só pode ficar até esse determinado espaço na cozinha. Esse exemplo bem simples que eu dei, né, do dia a dia, ele passa a valer para as empresas. Não importa quem esteja querendo acessar os meus dados, eu preciso estabelecer o lema de não confiar em ninguém e em nada.
É um protocolo, um novo protocolo para as empresas,
um modelo que vem sendo adotado já há alguns anos, fruto de muito estudo na área de risco, de perda de dados, de segurança digital, de segurança contra cibercriminosos. E para você implantá-lo, você precisa estabelecer um conjunto, né, de regras conectadas desde a processos, governança e tecnologia.
Agora, por que esse novo modelo? Por que chegou a esse ponto de ter confiança zero? O que esses estudos mostraram?
Porque as empresas em geral, Luciana, elas possuem o chamado firewall. Trazendo aí para que todo mundo compreenda, é um dispositivo que protege a sua rede. Ou um conjunto de dispositivos e softwares que protegem a sua rede da sua empresa. Ah, e quando, seja um serviço, seja um dispositivo, seja uma pessoa, se autentica nesse firewall, nesse hardware, a empresa confia. Uhum. E essa pessoa, esse dispositivo, ele consegue acessar os dados que ele quiser acessar, ele consegue navegar, ele consegue fazer o que ele precisa fazer. Nesse novo princípio, não funciona bem assim. Tudo aquilo que você precisa de acesso, você só tem acesso estritamente àquilo que é necessário. É feito a autenticação e é feita a criptografia de toda a sua comunicação. Entendendo antecipadamente que você possa ser uma ameaça, possa ser um risco para a organização.
Agora, como se implanta esse modelo?
Não tem outra forma de implantar esse modelo, Luciana, senão mudando processos corporativos, treinando os funcionários, treinando os colaboradores, contando com parceiros para apoiar e com tecnologia, principalmente tecnologia capaz de fazer com que isso aconteça.
As empresas já estão nesse processo?
A grande maioria das pequenas empresas não. Pensam que isso é apenas para grandes empresas. Isso é um grande engano. Sabe por quê? Porque a maioria, e quando eu falo maioria esmagadora, estamos falando de 90% dos ataques criminosos que acontecem hoje. Ataques do tipo, criptografo os seus dados e peço resgate, por exemplo, são ataques que acontecem em pequenas empresas. E o pequeno empresário, ele acha que ele nunca vai ser alvo. E acaba tendo, né, acaba arcando com muitos prejuízos financeiros, porque simplesmente ignorou que a segurança de dados é um fator fundamental o seu negócio.
Como que os hackers, crackers, eles roubam dados?
Sequestram, né? Existem várias formas, né? E é preciso antes, porém, também, Luciana, dizer que o roubo da informação é apenas um vetor desse problema. Existem regulações hoje, como no Brasil, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, uma vez não observada, pode também levar as empresas a terem que pagar multas, né, altíssimas, e pode até levá-los a fechar um negócio. Então, além do risco do criminoso virtual, tem também o risco das regulações que existem em nosso país. E você perguntou como se rouba o dado, né? Uma das maneiras que acontece o vazamento da informação é, por exemplo, por e-mail. E-mail ainda é muito utilizado nas empresas, e talvez uma das ferramentas mais utilizadas. Pelo simples fato, né, de ignorar alguns conceitos básicos do e-mail, se clica em links duvidosos e traz pragas virtuais para dentro da empresa. Uma outra forma, Luciana, também muito ignorada, é a chamada engenharia social. Quando alguém que quer roubar a informação entra em contato com um funcionário da empresa, com alguém do financeiro, por exemplo, se passando pelo suporte do banco. E quem hoje checa se o suporte do banco é realmente o suporte do banco? Pessoas não treinadas acabam abrindo portas, concedendo acesso aos sistemas internos, e quando vê, o dinheiro lá foi transferido da sua conta corrente sem precisar de nenhum vírus, simplesmente a engenharia social.
Bom, a gente está falando do ambiente virtual, e o ambiente físico também requer essa segurança, confiança zero?
Sim, sem dúvida alguma. E uma das formas para o ambiente físico, para você evitar a perda de dados, é você utilizar a nuvem, né, que hoje é o consenso no mundo corporativo, que é o mais seguro. Isto é, os seus dados não podem estar fisicamente, né, onde você trabalha, onde é o seu escritório. Mesmo porque hoje você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Né? Você pode estar na praia agora ouvindo a gente e trabalhando.
Até a circulação de pessoas dentro de uma empresa, então, tem que ter confiança zero.
Sim, exatamente. Confiança zero estabelece que o princípio de que eu posso estar sofrendo um ataque nesse momento. Eu posso estar sendo roubado nesse momento. Então, não importa quem seja, não importa qual dispositivo seja, eu preciso autenticá-lo, preciso garantir que ele é alguém seguro e preciso autenticá-lo. E depois que eu autentico, o caminho que ele percorre é totalmente criptografado.
Está tudo registrado.
Tudo registrado, exatamente.
E internet, quando você na sua empresa oferece internet a visitantes, por exemplo, qual o cuidado?
A internet é um fator de risco, inclusive para quem está consumindo. Uma coisa que eu sempre falo, se você está num café, por exemplo, numa padaria, ou acessando no aeroporto, acessando uma internet gratuita, geralmente, Luciana, eu não acesso.
Não?
Eu não acesso, eu, Clemilson, não acesso. Por quê? Porque eu não sei a segurança que essa rede tem. E se eu acesso, eu, no meu dispositivo, eu faço no mínimo uma conexão de VPN. Para que a comunicação...
O que é
VPN? A VPN cria uma conexão virtual na minha máquina, no meu dispositivo, e todo o conteúdo que sai e entra na minha máquina é criptografado. Segue uma rota, um caminho, todo embaralhado, e se algum hacker pegar alguma porção desse dado, ele não consegue entender. Tome muito cuidado ao usar redes gratuitas. Você nunca sabe a segurança que essa rede possui. É melhor usar o 4G ou 5G que você possui.
E aquele exemplo que você deu no começo da casa, da visita, serve também para a empresa, então, né? A gente está falando de pessoas que acessam, né, que circulam dentro de uma empresa, é a mesma coisa.
Serve principalmente para a empresa. Para aquela família que está me escutando, a gente está falando da proteção dos filhos, principalmente, né? Os filhos que acabam caindo em perfis falsos de redes sociais. É muito fácil hoje criar um perfil falso, para motivações diversas, desde motivação de ódio, bullying, até motivações de pedófilos, pessoas que querem um mal para sua família. Então é extremamente importante você conversar com os seus filhos e educá-los a respeito dos riscos da internet, além de ter ferramentas, né, como o antivírus apropriados para isso. Agora, para a empresa... Estamos falando de riscos de você fechar suas portas. São riscos milionários associados às perdas, prejuízos por deixar portas abertas.
E que software, que equipamento você utiliza para autenticar a passagem das pessoas dentro da empresa, os caminhos?
Muito bem, existem vários aplicativos, né? Se a gente for entrar em termos técnicos, por exemplo, a Microsoft, ela possui o chamado Active Directory, que é o diretório ativo de usuários, hoje posicionado na nuvem, e que você consegue conectá-lo em qualquer aplicativo, não importa se é deles ou se é de qualquer outro terceiro. Esse é um exemplo para citar, onde eu consigo autenticar, entendendo que aquele usuário ou dispositivo, seja um smartphone, seja um serviço, seja um aplicativo que quer acessar, através dessa tecnologia eu autentico, eu entendo que ele é realmente verdadeiro, que é realmente quem quer acessar, quem está pedindo é quem quer acessar. Uhum. E depois que acessa, eu concedo apenas os privilégios mínimos possíveis. Você consegue ver, tocar, visualizar só aquilo que você precisa. E se quiser mais, vai ter que pedir por mais.
Clemilson, o que você enxerga no futuro nessa área de segurança?
Segurança é algo crítico. É preciso ter uma política de segurança nas empresas. Assim como na vida. Uhum. Né? Se você está voltando para sua casa e você está caminhando no bairro, está escuro, você não vai pegar uma rua que não tem ninguém. Você vai tomar algumas medidas mínimas de segurança. Na sua residência, você no mínimo tranca a sua porta. Alguns colocam grades, outros colocam cerca elétrica, outros têm cachorro, outros têm segurança 24 horas, outros fazem lá Krav Maga para você aprender uma arte marcial para você se defender, usa spray de pimenta. E o que vale para a vida, vale também para o mundo digital, para o mundo virtual, porque é a mesma coisa, é o mesmo mundo, ele hoje coexiste, Luciana. Quem não percebeu ainda, perceba. O mundo virtual, ele coexiste com o mundo real. E os riscos são iguais ou piores, porque você está exposto ao mundo, completamente exposto. Seus dados, sua vida, e você precisa, sim, preocupar-se com segurança.
Uhum. Qual a dica, orientação? Você já deu algumas dicas aí para os pais que querem saber onde os filhos estão na internet, mas ainda não sabem direito os caminhos. É conversa, diálogo e o que mais?
Eu acho que são duas coisas importantes, Luciana. Uhum. Primeiro, é estudar. Os pais precisam estudar e a própria internet nos dá muitas informações, né? Você, com pesquisas que você faz utilizando, né, desde por vídeo, indo para o YouTube, por exemplo, para o Google, você consegue encontrar muita informação importante. Agora, com a inteligência artificial, ChatGPT e seus afins, você consegue ter informações muito claras sobre o que você tem que fazer, o que você tem que estudar. Então, essa é a primeira parte, conhecimento. Eu sempre falo que quem tem conhecimento manda no mundo. Em segundo lugar, conte com quem entende. Por exemplo, na minha área, se eu quero, né, fazer uma ação judicial, um processo, requerir alguma coisa judicialmente, eu procuro um advogado, eu procuro alguém que entende. Se eu estou com uma dor, eu procuro um médico. Agora, as dores conectadas à tecnologia tentam se resolver do jeitinho brasileiro. Não é assim. Conte com parceiros de confiança, conte com quem está estudando, está certificando, se capacitando, com quem entende do que está falando. E esse é meu conselho, principalmente para as empresas, né, olhar isso de uma forma séria, porque isso é a vida do seu negócio.
Clemilson, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado, Luciano. Obrigado aos ouvintes da Rádio CBN.
Conversamos com o CEO da Bysoft, Clemilson Correia.